Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. A pregação hoje tem como título Valorize-se e Disponha-se. E começa com passagens até bem conhecidas, dos que já têm algum tempo na fé, em que o grande servo Moisés, que começou sem nada de grande, se desculpa repetidas vezes diante do próprio Deus que o convoca para liderar a saída do povo do Egito. Êxodo 3 e 11. Eu não vou aprofundar a história de Moisés, não vou falar muito sobre o Êxodo, ou quase nada. Apenas quero caracterizar esta resistência de um servo de Deus. Certamente direcionando para você próprio, para mim próprio, ao longo da pregação. Êxodo capítulo 3, versículo 11, diz... Vamos ao 10. Vem agora, Deus falando, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A grande convocação de Deus para Moisés voltar a Israel, de onde ele estava já há 40 anos fora, para ele voltar lá e arrancar o povo que estava sob grande escravidão lá do Faraó. Então disse Moisés, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E começa uma longa sequência de desculpas semelhantes. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Que Deus havia instruído a Moisés para dizer isso ao povo. Versículos 10 e 13. 10 a 13 do mesmo capítulo. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Dá vontade de desenvolver isso aqui. Mas é, Senhor, o pior é que tu, mesmo tu me convocando, tu ainda não fizeste nada comigo, porque ainda me sinto travado do mesmo jeito. Impressionante isso. Ele foi detalhista na desculpa dele. Bem inteligente na argumentação dele. Não serviu de coisa nenhuma, mas foi. Coitado, tentou ser. Nem outrora, nem depois que eu falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, ou agora, viu? E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, a gente sempre acha que Moisés vai dizer, tá bom, Senhor, mas ele sempre surpreende. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Moisés foi meio longe aí. Senhor, não vou não. Não vou não. Pula para o capítulo 6, versículo 12. Porque o diálogo continuou, né? Eu só estou lendo as respostas de Moisés, não estou falando as frases de Deus. Mas claro que por trás dessas desculpas de Moisés, havia uma convocação de Deus. 6 e 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. De novo, Moisés. Versículo 30. Respondeu Moisés, na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Olha, uma teimosia dessa é raro, nós vemos na Bíblia. Mas naquela vez lá do capítulo 4, que eu pulei para vocês, que eu queria ainda mostrar mais duas vezes, ele cometeu o cúmulo de resistir, mas lá quando eu disse que ele tinha exagerado, quando disse lá no capítulo 4, versículo 13, envia aquele que há de enviar, menos a mim, como se disse, eu não vou, escolhe outro, eu não sou a pessoa, Senhor. Então, versículo 14, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A gente pensa, agora Deus destrói Moisés, vai virar pó. Não é Arão o Levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-se se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Uma grande misericórdia e paciência de Deus. Mas a ira de Deus se acendeu contra Moisés e não era para menos. Eu acho que a explicação pela qual Deus se mostrou tão paciente com Moisés e tão longânimo é que a desculpa de Moisés, entendo eu, que Deus viu o coração, era sincera. Não era aquela desculpa para se livrar. Não, eu sei que eu tenho um jeitinho aqui, até bom de falar, mas não estou assim. Eu gosto da minha vida hoje, e eu morro de medo de enfrentar o teu faraó, ou seja, às vezes uma mera desculpa, colocando aqui uma certa fachada, mas com outros motivos. Eu acho que não, conclusão pessoal minha, é que Moisés realmente se sentia absolutamente incapaz de todo o coração. Isso é importante, porque a gente vai examinar hoje e tentar aprender aqui. É importante isso. Era um sentimento sincero no fundo do coração dele. Como Deus viu o coração, Deus viu e se compadeceu e disse: tá bom, eu vou arranjar um ajudante. E esse é irmão. Deus, ele excede, né, quando ele quer ser misericordioso mesmo. Agora, é ofensivo, porque Deus se irou. E teve motivo para isso, porque é ofensivo quando alguém começa a criticar uma coisa que é sua, que você criou. Imagine você fazer uma coisa com muito esmero, um quadro, ou algumas palavras que você escreve, ou uma poesia, ou algo que você tenha uma certa habilidade, aí vem alguém e começa a criticar, e criticar, e criticar, e não é agradável. Ao se esquivar de uma tarefa, dizendo que não tinha condições, Moisés estava criticando o próprio Deus, que não só tinha criado Moisés, como agora convocava Moisés para uma tarefa específica. Nunca esqueça, Deus fez individualmente cada pessoa, com todos os seus defeitos, suas virtudes, suas qualidades. Não estou entrando em questão de pecado. E mesmo assim poderíamos dizer que Deus ainda controla esse assunto também. Mas vamos colocar ênfase. Eu quero em Salmo 139, versículos 13 a 16. Salmo 139, 13 a 16, uma passagem belíssima, conhecidíssima dos crentes. Mas é bom estar sempre lembrando, gente, do grau de personalização com o qual nós fomos criados. Salmo 139, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o ventre da mãe de cada pessoa foi o lugar de fabricação de Deus. Quem não se dá valor, quem se diminui, está desvalorizando o próprio Criador que o fez. Se você tem algum defeito, que tem, não é falha de Deus. Falha. Mas ele criou você assim, ele tem os propósitos pelos quais você foi criado assim. Todas as nossas imperfeições, de uma maneira geral, teológica, são produto direto de pecado, que você cometeu, eu cometi. Só que de uma maneira particular, nem se pode dizer que cada defeito seu, não estou falando aqui moral, mas cada falha sua, pode nem ser falha. no sentido de culpa sua. Há uma passagem interessante em João capítulo 9, versículos 1 a 3. Em que aqui é Jesus quem fala, dando uma lição interessante. João 9, de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse é o tipo da passagem que, tirada do contexto, causa um estrago enorme. Jesus afirmando que aquele homem não pecou, e nem os pais dele, olha aí. E a Bíblia nos ensina que todo ser humano pecou em Adão, e todos nascemos pecadores. E aqui temos uma passagem claríssima dizendo que aquele homem não pecou. Mas olha o contexto. Jesus não está dizendo que aquele homem nunca teve pecado. Jesus não está dizendo que os pais dele nunca tiveram pecado. Jesus está dizendo o seguinte: este homem não pecou de uma forma tal que justificasse particularmente a sua cegueira. Basta o mínimo de boa vontade para entender isto. Os pais deles não pecaram no sentido de serem responsabilizados especificamente pelo pecado de cegueira do filho. E por que foi, Senhor? E ele diz: para que nele fossem manifestadas as obras de Deus. Deus quer se glorificar com a cegueira deste homem. Agora, teologicamente, sim, a cegueira daquele homem é causa de pecado. De uma maneira, em termos da justiça divina, do que Deus determinou por causa do pecado e tudo mais. Mas são coisas diferentes que estão sendo tratadas aqui. Não é aspecto da pecaminosidade de todo ser humano. É coisa específica. Então, o que eu quero dizer é que defeitos seus podem perfeitamente ser enquadrados nesta mesma condição da cegueira deste homem. Por que eu tenho esse problema físico, mental, psicológico, essa limitação? Por quê? Que eu sou tão limitado? Onde foi que eu pequei? Qual é a punição da qual estou sendo alvo aqui? Você não vai ter essa resposta na terra. Nós temos aquele homem porque Cristo disse. E ele é Deus, ele pode dizer. Mas o que eu quero dizer, de fato, há punição de pecado específico, sim. Punição física, sim. Morte por causa de pecado, sim. Claro, aliás, toda morte é por causa dos pecados que nós cometemos. Mas o que eu quero dizer é que considere isto. Espere. Essa minha fraqueza, pela qual estou perdendo tanto tempo e me inculcando tanto, e gastando minhas energias aqui, sem querer entender, e aceitar, e perguntando onde é que eu errei tudo, de repente, é para Deus ser manifestado na sua glória, exatamente por esta minha fraqueza. Lembra alguma passagem aqui, isso aqui de vocês? 2 Coríntios 12, 10, passagem belíssima de Paulo, em que ele estava com um espinho na carne, e orou 3 vezes a Deus para que Deus o livrasse disto. Não vou ler a passagem inteira, só o versículo 10, um dos versículos mais belos da Bíblia, pelo menos para mim. Paulo falando aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E sabe por que ele disse isso aqui de uma maneira tão bonita? Porque Deus havia dito no versículo 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não se perturbe com fraquezas, com limitações, e nem fique repetindo feito um papagaio irritante aos ouvidos de Deus, se não repetindo como Moisés, usando a língua e as cordas vocais, falando com Deus, mas no seu coração, e se não de uma maneira tão formal e tão clara no seu coração, talvez de uma maneira um pouco vaga, mas que potencialmente está lá, sim, o seu murmúrio, ou a sua desculpa, ou a sua recusa em tocar para frente, e desenvolver algum tipo de trabalho a Deus, porque eu sou fraco, porque eu sou limitado, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo. É clássica a lembrança em pregações deste tipo, de que Jesus usou um jumento, dizendo que precisava dele. Tudo bem, vamos amenizar um pouco. Um jumentinho. Mas é jumento. Marcos 11, de 1 a 3. Marcos 11, de 1 a 3 diz: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele. E logo o mandará de volta para aqui. Mas fica aí o registro: o Senhor precisa dele. Um animal de carga fez parte dos planos de Deus para que Cristo fosse glorificado de uma maneira esquisita, misteriosa, ao mesmo tempo como tudo que Deus faz, belíssima, entrando em Jerusalém, na entrada, como se costuma dizer, entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, em cima de um animalzinho. Muitos crentes, por se sentirem inabilitados para trabalho na igreja, na área de ensino, administrativa, acham que não podem fazer nada ou quase nada a serviço do reino de Deus. E termina não servindo a Deus, nem na intimidade de um trabalho dentro da igreja que pertence, e nem lá fora. Quando eu digo lá fora, é fora da área de comunhão da igreja, ou seja, no seu dia a dia do trabalho, da sua moradia, da sua parentela, e acaba uma coisa alimentando a outra, e ele vai se acostumando a não servir a Deus, não desenvolver alguma coisa útil. Um erro muito grande. Alguém poderia perguntar: pastor, é porque eu sou muito desajeitado. Eu sei as minhas limitações. Não tenho muita inteligência. Sou inculto. Sou tímido. Sou covarde. E por aí vai se acabando. Se autodestruindo nas suas alegações, como Moisés repetia, feito um papagaio mesmo, dizendo: eu não sei falar, eu não sei falar, eu não sei falar bem. E ficava só dizendo aquilo o tempo todo. Me diga o que eu posso fazer. Me diga o que eu posso fazer para Deus. Vou dizer duas coisas só. Poderia dizer muito mais. A Bíblia contém isto. Mas eu quero só duas para a nossa pregação de hoje. Já terei feito o que eu gostaria, que era incentivar você a levar mais a sério essa questão das suas limitações e de um costume muito feinho ou feião de ficar dizendo para Deus que não sabe fazer muita coisa ou coisa nenhuma. Primeira coisa, sabe o que você faz? O bem. Faça o bem. Fazer o bem é servir a Deus. Efésios 2:10, vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 10. Muito conhecido por causa dos dois versículos anteriores: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Só que, como acontece muitas vezes em versículos famosos, os vizinhos deles, coitados, sofrem, porque eles ficam na sombra dos famosos. Como ontem eu coloquei no boletim do site, que os bereanos são conhecidos porque examinaram as escrituras para ver se de fato era assim. E todo mundo sabe que é os bereanos e tal. Mas é curioso notar, na vizinhança daqueles versículos, dizendo: por isso, Muitos deles se converteram. Aí fui lá no grego. E esse por isso significa, consequentemente, como um desenvolvimento natural disso, por isso, como era de se esperar, muitos se converteram, mostrando que a consulta à Bíblia é o caminho para a conversão. E então desenvolvi um pouquinho, sugerindo aos crentes que fizessem chegar nas mãos dos seus ouvintes Bíblias, ou pelo menos exortação no sentido de que lessem. Mas o versículozinho lá, pouca gente nota a partículazinha. Por isso, muitos se converteram. Eu fico só naquela ideia de que eles foram novos, que de fato foram. Então aqui, os versículos 8 e 9, famosíssimos, apagam um pouco o 10 ao 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois, falando agora dos crentes, dos eleitos de Deus, somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, um dos motivos, não vou dizer que é o único, eu diria que o primeiro, acima de qualquer coisa, é para glorificar a Deus, mas um dos motivos claramente ensinados pela Bíblia, pelos quais nós fomos salvos, eleitos, é para boas obras, para a prática de boas obras que Deus preparou. Interessante. Deus preparou para que nós andássemos nela. Cada boa obra que você pratica, Deus já havia determinado que você faria exatamente isto. O crente foi feito para fazer o bem. É interessante que quando se fala em serviço, tem-se a tendência de pensar um cargo na igreja, ou uma função específica, mas tiremos isto da cabeça. Eu sempre gostei de enfatizar o membro aparentemente menos capaz de fazer algum tipo de serviço na igreja e tem uma função enorme ali dentro. Deus colocou ali pelos motivos que ele sabe, ele quer e tem um propósito. Então, pratique boas obras. E temos um outro defeito de nascença, mas não chega a ser de nascença, de cultura. Boas obras, esmola. Atravessar a velhinha, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Boas obras. Uma obra de caridade acolá, esse tipo de coisa. Que é também, mas qualquer atitude que nós tomemos, pensamento que nós tenhamos, ação que nós pratiquemos, afinado com a vontade de Deus, isto é uma boa obra. É algo que vai refletir no nosso comportamento. E uma vez refletindo isto, as pessoas notam. E aí entrou o serviço a Deus. O serviço no sentido de algo feito por você que tem um resultado palpável. O que? As pessoas notarem que você está com atitude diferente do que antes da sua conversão, ou mesmo já depois da sua conversão, você tem mudado nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu linguajar, em todos os aspectos da sua vida. E isso chama a atenção das pessoas. Aí vem o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 16. Estou devendo a vocês um dia a pregação sobre a luz do mundo. Como Cristo se chamou e chamou a nós próprios. Mas aqui eu vou ler só de relance. Mateus 5 e 16. Assim brilhe também a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Versículo 14. Mas eu não vou desenvolver. Só quis registrar aí. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isto é serviço. Então, faça o bem, da maneira mais geral que você possa imaginar este bem. Esqueça a eleição da igreja, esqueça a função para a qual você foi convocado e acha que não tem condição. Para aquele tipo de serviço, talvez você não tenha mesmo não. Mas, chegar ao ponto de, no coração, sentir arder a vontade de fazer algo para Deus, de servir a Deus de uma maneira que você não tem servido ainda, que você sente que pode ser mais útil ou menos inútil ao reino de Deus. Pense nisto. Vou fazer o bem, o melhor que eu possa na minha vida, e você estará fazendo um serviço a Deus muito mais importante do que você pensa. Eu estou puxando aqui extremos de não serviço. Tem um mundo de serviço a fazer, muito mais práticos, em termos de função mesmo, em termos de responsabilidade mesmo. Mas eu estou lá no extremo, alguém que disse, eu não tenho nada. Como Moisés, diante de Deus lá, falando que não tinha habilidade de falar. Não tenho nada, aquilo que eu já comentei. Sou inculto, sou ignorante, sou tímido, sou covarde, não tenho nada, nada, nada. Me diga o que eu posso fazer. Então eu estou apontando aqui, faço bem. Mas não sei se cada um aqui poderia ser qualificado desta forma tão modesta em termos humanos como alguém que se alistou desta maneira e se coloca de uma maneira praticamente inútil. Mesmo assim, não é inútil, é o que eu quero dizer. E segundo, ganhando almas para Cristo, ou se dispondo a ganhar almas para Cristo, porque na realidade é se dispondo, ninguém vai determinar, vou ganhar hoje 3 almas para Cristo. Não é assim, mas se dispondo a. Mateus 4, 18 a 20. E nos apropriando de uma figura que o Senhor Jesus Cristo aqui utilizou para Pedro e André quando os convocou para o apostolado. Então, na realidade, ele chamou especificamente aqui esses dois homens, de pescadores de homens. Mas poderemos, sem problema, aplicar para nós esta função. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Minutinho, senhor. Pescador de quê? Homem. Homem! Deve ter um engano grande. Eu sou pescador de peixe. Entendeu, senhor? Com todo respeito, de peixe. Eu sei lançar a rede, eu sei costurar a rede, eu sei a hora de puxar, eu conheço mais ou menos o jeitão do mar, como é que tá bom para peixe ou não. E peixe, senhor, eu entendo de peixe. Agora, não é porque eu pesco peixe que agora eu vou pescar homem, que eu não sei nem o que é esse negócio de pescar homem, é colocar um anzol na boca dos homens? Isso está muito esquisito. Não, é pescar as almas dos homens. Alma dos homens? Senhor, tem uma coisa muito errada aqui. Eu sou um pescador ignorante. E esse era mesmo. Ignorante, não sei nada. Vou pescar homens? A reação poderia ter sido muito mais forte do que a de Moisés lá. Ou igual. Ou igual. Exemplo desses dois homens. E é porque Pedro era Pedro, explosivo, teimoso, impulsivo ao extremo. Eu não sei como é que Pedro que deu um pulo lá fora. Não vou não, mas impressionante isto aqui. O nosso amigo Pedro, tão impulsivo, tão resistente. Eu não vou te abandonar coisa nenhuma. Eles podem te abandonar. Eu, de jeito nenhum. Vai, não vou. Aí Cristo se calou. Discutir com Pedro? Impressionante. Mas aqui está escrito. Então eles, depois de muito conversarem, e depois de 3 dias, deixaram as redes e o seguiram. É isso aí que está escrito aí? Como é que tem escrito aí na Bíblia de vocês, hein? imediatamente o seguiram. Agora, vocês acham que Pedro estava convencido de que era um grande pescador de alma? Responda. E André? Não sabia nem o que era pescador de alma, para poder dizer se era qualificado ou não. Agora, eu imagino que qualquer coisa, além de pescar peixe, Pedro estava desqualificado. Qualquer coisa, além de pescar peixe. Imediatamente. O seguinte, que grande exemplo para nós, irmãos. E, utilizando-se um pouco mais aqui da figura, Jesus mandou pescar. Não disse o método de pescar. Se o seu vizinho pesca muitos peixes com uma bela rede de nylon e puxa redes, é peixes a granel, ele é jeitoso e leva pessoas a Cristo com facilidade, que ainda estou por ver alguém assim também, para minha cabeça isso é quase teórico, mas há pessoas com habilidade de conversar e levar pessoas para ouvirem mais e até mesmo até os pés de Cristo, até onde um homem pode fazer. Tem, tudo bem. Se seu vizinho faz isso e você não sabe fazer, você não tem uma rede dessa tão bonita, pegue um anzolzinho, miudinho, coloque numa linhazinha qualquer e jogue na água. E vá pescar do jeito que você sabe, do jeito que você pode. Foi dito aqui antes do culto, por algumas pessoas, a inabilidade, a dificuldade de falar de Cristo para as pessoas, puxar uma conversa, coisa assim. Não importa o jeito, o método, o tamanho da sua capacidade, mas faça da maneira como você pode. É interessante que o que qualifica uma pescaria não é a quantidade de peixes pegos. Já notou? Dois amigos vão pescar em lugares diferentes. Passam a tarde pescando. Aí os dois voltam. Quantos peixes você pegou? 100. Quantos peixes você pegou? 1. Ah, então esse aqui pescou e o outro não pescou. Não. Não passa nem na cabeça de alguém questionar a atividade. Não, os dois passaram a tarde pescando. O resultado da pescaria, um foi muito mais bem sucedido do que o outro. E é que essa questão de bem sucedido nem se aplica para o reino de Deus, essa questão de... Porque ninguém leva almas a Cristo de uma maneira, falando literalmente, é o Espírito Santo que leva. Mas o que eu quero dizer é, se envolva na atividade da pescaria. Não se preocupe com a quantidade, porque não tem nada a ver com a sua responsabilidade diante de Deus. Ele não vai chegar para você e cobrar números de pessoas que você conseguiu levar aos pés de Cristo. Ele vai cobrar se você esteve envolvido nisto. Eu gosto de comparar, há muitos anos eu faço isto, acho fantástico, essa diferença de ilustração, é que ele não disse que nós somos caçadores de homens, o Pedro seria com André, mas pescadores. O caçador, ele olha nos olhos do animal, ou se não é no olho, mas na cabeça do animal, está olhando para o animal, o corpo do animal, e ele mira ali e atira ali, se eu estou matando aquele animal, e até mesmo se for vários pássaros voando, e vai ser uma 12 que o fundo espalha, mas ele está vendo os animais que ele está batendo. A pescaria não. A pescaria, ele joga um anzol ou a rede, não sabe quem vai ser fisgado, se vai, quem vai, o tamanho do peixe que vai, não sabe. Eu sempre achei isso muito interessante para lembrar. São coisas muito elementares, mas para lembrar. Então, não nos compete caçar homens para Cristo. Nos compete pescar homens para Cristo. Diferença, se eu vou ganhar o meu pai para Cristo. Vou porque vou. Até eu conseguir um dia, vou caçar. Uma pessoa pode passar meses para caçar um certo animal, armadilha, a hora que ele vem, tudo direitinho, ele planeja. Então eu vou planejar caçar aquela pessoa para que tu vai, não. Você vai caçar, você vai pescar. Então você vai jogar o anzol ou a rede, mas você vai jogar para o seu pai lá que você quer ganhar para Cristo, para o ascensorista do elevador, para o caixa do supermercado, para o zelador do prédio, não importa quem vai cair na sua rede ou morder o seu anzol para Cristo. Isso é com Deus. Então venha me dizer, um crente, por menos qualificado que ele seja, que ele não tem condições de falar de Cristo para alguém, não. Não tem condição. Ah, pastor, dando um de Moisés, né? É porque eu não sei cristologia. Como? Eu não sei cristologia, porque eu aprendi na escola dominical que cristologia é a doutrina de Cristo. Então, é um mundo, eu vi lá um livro de teologia dessa grossura, metade era cristologia, até hoje eu não me esqueço do tamanho daquele livro. E é tanta coisa sobre Jesus Cristo que eu piorou, porque é agora que me desanimou mesmo. Eu quero lembrar que falar de Cristo é contar uma história. Eu vou dizer uma coisa aqui meio ousada. Quem não sabe falar de Cristo é porque não o conhece. Se não o conhece, não é salvo. Questione a sua salvação se você acha que não sabe falar de Cristo. É forte isso que eu estou dizendo. Questione a sua salvação. Porque quem é salvo conhece Cristo. O mínimo que seja em termos teológicos. Mas com certeza o suficiente para saber quem é Ele. E o que Ele fez por você. E as coisas mais elementares e básicas que você precisou ter ouvido para dizer assim: eu aceito, eu vou até Ele, eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que Ele morreu por mim, e eu creio que Ele se fez homem, que Ele é Deus, e que ressuscitou, e que está nos céus hoje, e enviou o Espírito para me salvar, e que agora Ele habita em mim. É o mínimo. E é pela graça de Deus, pela misericórdia, que eu sou um pobre pecador miserável, e fui salvo então, por esta graça, e Deus me deu a fé. E eu fui salvo. Então, isso é contar a própria história. Falar de Cristo, gente, um crente falando de Cristo é uma pessoa falando um pedaço da própria história. Você sabe contar a história de um namoro que você teve? Você sabe contar a história do seu casamento? Sabe contar como é que foi que você passou no vestibular? Sabe contar o dia da sua formatura? O dia que você quase morreu afogado? O dia que você ganhou o primeiro carro ou comprou? Você sabe contar isso muito bem, não sabe? Coisas engraçadas, coisas alegres, coisas tristes. Você é bom nisto, em contar a história de pedaços da sua vida. E não sabe falar do seu Salvador. Tem uma coisa muito errada. Então, se nós pudermos provar, e eu acho que eu provei biblicamente, que o mais desqualificado em termos físicos, culturais, mentais, psicológicos, dos crentes, podem fazer o bem, falar um pedaço da sua própria história, falando da sua salvação em Cristo, se isso é serviço a Cristo, que é, vai você, que está muito longe dessa qualificação tão modesta, se achar incapaz, ou se achar pequeno, ou se achar que não pode fazer um determinado serviço, acho que estamos precisando de um desafio interno, se passamos por esse tipo de crise ou de atitude. E eu gostaria de encerrar desafiando cada um de vocês, ou convidando, é a palavra mais simpática, o que, que eu tenho feito por Cristo? Para que Ele tem me convocado? E tentar ir um pouco além dessas convocações gerais para todo crente, que é o que eu abordei aqui, esses dois pontos, que poderiam ter sido mais, de fazer o bem e falar de Cristo, pescar almas, aqui, procure identificar alguma chamada ou alguma qualificação que você sabe que tem e está ardendo uma certa vontade de fazer, ou doendo porque não está fazendo. Em suma, procure identificar não apenas o aspecto geral, que não tem nem o que identificar, porque se você é crente já está sobre si essas duas responsabilidades e outras básicas, mas algo como Moisés ouviu de Deus. Eu sei que hoje em dia Deus não se utiliza, ele pode fazê-lo, mas não se utiliza desse método de aparecer para você, para mim dizer, Mauro, inicia uma congregação lá no Meirelles, não apareceu para mim. Apesar de que eu tenho um pai e acho que vem dele, estou convicto disso, mas não ouvi isto dele e tenho até cuidado de dizer, Deus mandou fazer isso. Eu não digo assim, mas eu entendo que ele mandou. Mas já é muita coisa entender, achar que Deus está lhe dirigindo para um determinado serviço, ou função mesmo específica na igreja, ou mesmo fora dela, mas a serviço da igreja, que acaba sendo serviço para Cristo. Procure se examinar e ver se você não está colocando diante de Deus desculpas, se não de maneira tão repetitiva e tão óbvia, irritante como Moisés, mas talvez tão irritante quanto, sim, mas de uma maneira um pouco mais disfarçada, e né, depois eu penso nisso, né. Aí, quando a consciência dói, não estou fazendo nada, além de fazer o bem, além de dar bom testemunho, além de falar de Cristo, não estou fazendo mais nada, não tenho um serviço mais específico, e está doendo em você, ah, mas até em outubro, aí tem o final do ano, as festas, Natal, Ano Novo, aí, em um novo ano eu penso nisso, né, Carnaval, tá, né, vai, passei, Semana Santa, depois eu vou pensando nisso, e vai adiando, e aquilo talvez doendo, ou amortecendo o que é pior dentro do seu coração. Fica o desafio, não sejamos um Moisés neste aspecto, sejamos Moisés em muitos aspectos da vida daquele canto, servo de Deus, mas deixemos de usar desculpas, mesmo sinceras, mas que nos desvalorizam diante de quem nos criou, nos capacitou e nos conclama para trabalharmos para Ele. Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta oportunidade de falar para esses irmãos em Cristo. Peço o Teu trabalho, do Teu Espírito sobre cada um deles, sobre mim próprio, para que possamos ser menos dados a desculpas, mesmo sinceras, mais prontos para Ti servirmos da maneira como Tu queres, dos dons que tu tens nos dado, não apenas nas coisas básicas que todo crente deve fazer, mas naquelas coisas específicas, conforme os dons que Tu tens dado a cada um de nós. E que sejas Tu, Senhor Deus, glorificado em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.